O assunto agora é saúde. O livro Saúde em Crônica vai ser lançado hoje, às 6 horas da tarde, no Hotel Koya by Hilton, que fica ali na Avenida 7 de Setembro. A publicação traz mais de 60 textos que compartilham sentimentos e angústias dos pacientes, além de experiências médicas. Nós conversamos agora no CBN Curitiba Primeira Edição com o autor do livro, o oncologista Stephen Stefani. Doutor Stefano, muito bom dia e obrigado por atender a CBN nesta sexta-feira.
É um prazer, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e agradecer também ao público curitibano aí que tanto tem nos prestigiado com o livro e com as discussões sobre os assuntos que eu rodeio.
Vamos falar então sobre essas histórias compiladas em Saúde em Crônica. Que histórias são essas? Histórias que o senhor viveu, que pacientes seus ou de outros colegas vivenciaram? Relate para a gente como surgiu essa proposta de compilar tudo isso.
Então, sabe que a medicina ela tem experimentado experimentado uma série de mudanças nos últimos anos que são muito impressionantes, viu? A gente teve grandes avanços tecnológicos, a gente teve acesso a informações mais precisas, enfim, nós aprendemos na última década, nas duas últimas décadas de medicina, mais do que a soma do conhecimento até hoje, portanto é exponencial. Agora também se criou algumas dificuldades, alguns cenários muito peculiares. Há quem diga que ela ficou menos personalizada, aquele contato com o médico, infelizmente, tem se tornado menos precioso. E evidentemente tem uma questão também de gestão, assim, o recurso necessário para alocar para a saúde tem cada vez ficado maior. Então eu, nos últimos 10 anos, tenho regularmente escrito para jornais, revistas, portais, artigos que falam um pouco dessa dor, dessas angústias, falam um pouco das angústias dos pacientes e dos médicos, e dos profissionais que estão nisso.
Sim.
E cada uma dessas crônicas tinha sempre uma repercussão muito interessante. E hoje com as redes sociais a gente tem uma resposta muito rápida sobre como o pessoal lê e entende, então resolvi reuni-las. E aí essa coleção, esse compilado aí de mais de 60 crônicas, ela oferece essas reflexões que eu gosto de dizer, fala um pouco da alma, fala um pouco do corpo e fala um pouco da mente.
O Dr. Stephen Stefani, que tem uma trajetória de 30 anos de medicina, trajetória que agora ele decide compartilhar, são experiências próprias, experiências de pacientes, tem experiências também, relatos de colegas de profissão, Dr. Stephan?
Sim, tem. Na verdade são reflexões que são muito mais amplas, especificamente só do que uma história. Eu digo que toda vez que nós temos um paciente, um colega que compartilha uma experiência, a gente tem que aprender alguma coisa dessa experiência. E às vezes não necessariamente é do consultório, mas é da vida. Vou dar um exemplo prático, tá? Muito recentemente se anunciou que a princesa no Reino Unido tinha um câncer. E muita discussão houve, qual é o tipo de câncer, qual é a situação dela, o pessoal ficava com muita curiosidade. E aí isso motivou a sentar e escrever uma crônica a respeito. Onde eu focava, muito mais importante do que saber qual é o câncer da princesa, que isso é uma coisa muito pessoal dela e da equipe médica dela, o resto é só para fomentar uma curiosidade que não vai interessar. A gente tem que saber como lidar com a notícia. Como lidar com a notícia, imagina, no caso especificamente, uma mulher lá de 40 anos com 3 filhos. Isso é muito dramático. Então, eu tento resgatar um pouco da necessidade da sensibilidade, das pessoas não ficar perguntando, dando sugestão de remédio mágico sem amparo científico, das pessoas evitar de criar insegurança para as pessoas, tipo, fez aquele exame e aquele exame tal, ou contar histórias dramáticas, tipo, conheci outra paciente que teve isso e morreu, quer dizer, podia ser pior comentário, ou até frases que têm um objetivo bom, mas no fim das contas não ajudam muito, como por exemplo, não te preocupa que vai dar tudo certo. Óbvio que não tem como garantir que vai dar tudo certo para ninguém, então as pessoas não querem ouvir isso. Ao contrário, elas querem ouvir coisas como, posso te ajudar em algum afazer doméstico? Como é que tu está te sentindo? Ouvir aquele paciente quando tem uma notícia dessas, ou dizer, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu estou aqui para te dar um abraço se precisar. Enfim, essas reflexões elas são reunidas baseado na experiência profissional, E minha pessoal e de colegas, amigos e evidentemente de cenários que o mundo tem nos apresentado.
As pessoas tendem a imaginar, doutor, que os médicos não se envolvem com as histórias, com os sofrimentos dos pacientes, afinal, lidam com novos pacientes a todo momento, e aí as pessoas tendem a pensar também que isso é rotina, médico é frio, e aí o livro vem para mostrar o outro lado, né? Como há, de fato, esse envolvimento, afinal, nós estamos falando, antes de profissionais da medicina, de seres humanos.
É fato. E eu digo claramente, principalmente para os jovens colegas que estão entrando na profissão. Olha, nós temos um privilégio na profissão médica, que é ser lembrado todo dia que nós temos que valorizar cada café da manhã com a família, cada beijo de boa noite nos filhos, cada encontro com os amigos, porque é que pode ser o último. Então nós somos todos os dias lembrados disso. A gente tem que agradecer pelo fato de poder tentar interferir nessa história natural de doenças e tentar nos pacientes melhorar a vida deles. E eu gosto de reforçar também um aspecto. Às vezes um paciente ele está há 3 meses esperando aquela consulta. Põe a sua melhor roupa, anota todos os remedinhos que tomou. Não é justo com ele que ele vá na consulta e o médico não olhe para ele, não ouça, não converse com ele. É o mínimo que você pode fazer, não custa nada. Dá um amparo àquele paciente e lembrar que ele está passando pelo pior momento da vida dele, provavelmente. E esse acolhimento faz parte do tratamento. Os desfechos médicos são melhores nesse sentido. Então, o médico ele não pode se embrutecer, ele tem que aprender com as experiências, ele tem que saber lidar com seus próprios sentimentos e não deixar isso interferir na boa tomada de decisão, mas a partir do momento que ele deixa de se importar com uma má notícia, ou ele deixa de se importar com um desfecho ruim, ele errou alguma coisa, tem que dar um passo para trás e repactuar um pouco a sua profissão.
Nós temos relatos também de muitos profissionais médicos que hoje têm buscado cada vez mais o auxílio de outros profissionais, né, da psicologia, por exemplo, após essas situações, né, que abalam sim o profissional, por exemplo, a perda de um paciente, principalmente aqueles mais jovens, né, doutor?
É fato. Na verdade, assim, olha, a construção de soluções, ela envolve o médico também estar bem. E essas reflexões, e quando eu ponho no papel uma série de experiências que a gente tem vivido, e, novamente, dilemas que não são necessariamente só individuais do paciente, mas são dilemas sociais, elas são um compromisso do profissional tomar decisão. Eu também vou te dar outro exemplo de algumas crônicas que debatem o seguinte. Se eu tenho um recurso finito, por exemplo, tá? E, infelizmente, a gente tem um recurso finito, não é mágico. Eu tenho que ter capacidade de poder dizer para o paciente, ele tem que se sentir confortável de poder dizer para o médico, doutor, com esse preço eu não vou conseguir ter a adesão necessária. Eu não vou conseguir manter esse tratamento. E o médico tem que ter a capacidade de botar na sua anamnese, quer dizer, naquela história que ele faz com o seu paciente, a pergunta, seu fulano, se eu te der um remédio que tem mais ou menos esse preço, isso vai comprometer a sua capacidade de manter o tratamento? A gente pode tentar buscar alternativas que são menos caras ou mais baratas, que não vão mudar desfecho, porque isso também faz parte do manejo do paciente. Eu não vou conseguir oferecer para ele uma solução se eu prescrever um remédio que vai comprometer metade do orçamento. Isso não é infrequente, cada vez, aliás, tem sido mais frequente. Medicamentos que custam indecentemente caro, alguns dão resultados muito bons, outros nem tanto. E, infelizmente, se a gente não participa desse debate, não participa dessa discussão, isso vai acabar acontecendo e quem ser prejudicado são os pacientes.
Vamos falar um pouquinho das histórias, o que o leitor vai encontrar de histórias nesse livro, talvez as mais inusitadas que o senhor venha lembrar nesse momento?
Então, eu dividi basicamente o livro naquelas histórias que mexem um pouco com o sentimento de todos nós, mexem um pouco com a questão da saúde, tipo, de eu ter que começar a fazer alguma coisa lá na frente, ou as reflexões que dizem, olha, eu tenho que pensar no sistema como um todo. Então eu vou contar uma ou duas aí que podem ajudar a ilustrar. Tá? Uma delas que me chamou muita atenção, isso aconteceu, eu sou gaúcho, tá? E moro lá no Rio Grande do Sul, eu brinco, viu, que como eu não tenho sotaque, aí o pessoal não sabe, eu tô brincando, eu reconheço que eu tenho sotaque. Então, a gente teve agora essa tragédia que foi as cheias. E olha, só quem estava lá para sentir e ver como dramático foi, sentir o cheiro ali da água subindo é uma coisa indescritível, não tem como botar no papel, mas alguns sentimentos tem. Vou contar uma história, então, de um paciente que me chega logo depois das enchentes no consultório, um senhor que tem uma doença muito grave, que chama melanoma, um câncer de pele, que pode ser muito ruim o desfecho, e ele tinha completado seu tratamento. E aí, quando chegou a cheia, foi em questão de 15 minutos, a casa dele foi inundada. Ele disse que não conseguiu, foi o tempo dele pegar o documento e o envelope do exame dele. Uma coisa muito rápida. E ele disse, doutor, quando aconteceu isso, o meu filho tem um barco, nós subimos no barco, peguei meus exames, e a gente foi na casa de um... tinha um asilo na esquina com 7 vozinhas para a gente resgatar as vozinhas. E ele veio na consulta e ele trouxe um envelope todo enrugado. Porque sabe aquele enrugado que quando a pessoa molha e seca? E aquilo, na hora, já choca a gente. Eu peguei, te puxei, meio fora da ordem. Assim, a primeira coisa foi puxar, enquanto ele estava contando isso, eu puxei o laudo, que estava todo borrado, mas no fim, lá no final, dizia... sem ausência de doença, com ausência de doença, sem sinais de doença, e que mostrou que o tratamento dele tinha funcionado e tinha sumido o câncer. E nisso eu olhei para ele e já disse, sumiu o tumor, não tem mais o câncer aqui. Os olhos dele encheram de lágrimas, ele olhou para mim e disse assim, doutor, como nós temos sorte, né? Como nós somos afortunados. Isso é um soco no peito, né? Um camarada que só sobrou o exame dele e a carteira de identidade, ele agradecendo a saúde. Isso faz a gente refletir como, às vezes, a gente valoriza coisas erradas, que não tem importância nenhuma. Esses caras passam por uma situação dessas e nos ensinam como a gente tem que aprender a dar valor para a coisa certa. E esse tipo de história, como eu falei, não é só para botar no papel, é para nos obrigar a sentir um pouco e aprender um pouco com cada uma delas.
E você terá a oportunidade de conhecer essa e outras histórias no livro Saúde em Crônica, que será lançado nesta sexta-feira no Hotel Coia by Hilton, aqui na capital paranaense, na Avenida 7 de Setembro. São mais de 60 textos que compartilham sentimentos e angústias dos pacientes, além de experiências médicas. Também você conversou com o autor do livro, o oncologista Stefan Stefani. Doutor Stefan, muito bom dia, obrigado por atender a CBN Curitiba, parabéns aí pelo livro e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, prazer falar com vocês e para aqueles que eventualmente não conseguirem estar presentes na sessão de autógrafo, o livro já está disponível aí, não sei se eu posso te dizer, mas está disponível no próprio site da editora, que é o grupoa.com.br ou na Amazon, é só dar uma busca lá do Saúde em Crônica que vão achar com facilidade.
Tá certo, obrigado, tá dado o serviço também, doutor, muito obrigado, um bom fim de semana.